Oi, Lu, tudo bem contigo? Olá, ouvintes da Rádio Popular. Eu tô muito contente em vir aqui passar algumas informações relevantes para vocês. Eu me chamo Joana, sou fonoaudióloga, consultora em amamentação e pós-graduanda em cuidado materno infantil. Eu trabalho no hospital em Estrela, realizando nos bebês o teste da orelhinha e o teste da linguinha, e também atendo na UTI neonatal. O meu trabalho como consultora em amamentação é a domicílio. Eu vou até a casa daquela mãe gestante ou que já tenha ganhado seu bebê para auxiliar ela nos cuidados em relação à amamentação. Então, eu faço esse trabalho aí há alguns anos já. Eu vim aqui compartilhar com essas mamães que podem estar um pouco apreensivas em relação ao coronavírus, uma boa notícia, que existem muitos estudos, e isso está mudando todos os dias, né, Lu? Mas existem alguns estudos que já estão sendo realizados e que diz para nós que o COVID-19, o vírus, ele não passa através do cordão umbilical, não passa através do líquido amniótico durante a gestação, não passa através da secreção vaginal caso a mãe tiver um parto natural, e também, Lu, não passa pelo leite materno. Pelo contrário, o leite materno ele vai ser uma fonte de proteção para este bebê, porque ele passa anticorpos, né? Então, mesmo a mãe estando infectada, contaminada com o vírus, com este vírus ou com outros vírus e viroses, ela acaba passando anticorpos para proteger o bebê dela. Mas alguns cuidados, claro, têm que ser tomado para não passar pelas gotículas da saliva, que é como esse vírus é transmitido. Então, a mãe que amamenta, ela deve usar uma máscara na hora de amamentar, principalmente, que vai ficar bem mais próximo com o bebê. A máscara deve cobrir o nariz e a boca. E ela deve higienizar as mãos, fazer a lavagem das mãos, passar álcool gel antes então de tocar o bebê. Essas são as últimas informações que a gente tem, tá, Lu? Então, essa mãe que tá mais apreensiva aí pode seguir amamentando sim, e a gestante também pode se manter um pouco mais calma, que as notícias que a gente tem aí são boas. Em relação a levar ou não nas consultas, ou a gestante ir ou não nas consultas, Lu, eu sugiro sempre que cada uma fale com seu próprio médico, tá? Ou obstetra ou pediatra, porque cada um tá orientando as suas pacientes de uma forma um pouco diferente. Mas a maioria, então, as orientações que a gente deve seguir é que se é uma consulta obrigatória, se é um exame obrigatório, que é dentro da gestação ali tem uns períodos que são realizados ecografias, outros exames que eles têm que ser dentro de um período X, né, de tal semana a tal semana. Então, a mulher deve conversar com o pediatra para ver até quando ela pode esperar para realizar o devido exame. E quando o bebê nasce, aquela primeira consulta do puerpério ali entre 7 a 10 dias, também o ideal é que se faça, que não passe, para olhar o cordão umbilical, para ver se esse bebê tá ganhando peso, para ver se o bebê não tá amarelo, né? Não tem o famoso amarelão. Então é importante que seja essa consulta presencial. Mas se for atendido, tanto a gestante quanto o bebê, deve então chegar no consultório nunca com muita antecedência. Liga para a secretária, vê se as consultas estão no horário realmente agendado, está atrasada, está adiantada. Vai no consultório sem acompanhante, se possível. E já volta para casa, troca a roupa, troca o calçado, toma um banho, coloca uma roupa limpa. Essa é a orientação que a gente está passando, assim. Provavelmente é a mesma orientação que os profissionais de saúde estão dando. Em relação à vacina também, o que acontece? Tem vacinas, por exemplo, a BCG, que é a primeira vacina do bebê, ela deve sim ser tomada. Então, liga para o posto de saúde, vê que dia vai ter a BCG. Provavelmente eles estão agendando horário também para essas famílias. Não leva acompanhante, vai com o bebê só quem realmente vai segurar ele e colaborar lá na hora da vacina. E essas crianças maiores que têm outras vacinas para colocar em dia, Lu, devem aguardar esse momento, tanto as crianças maiores quanto os adultos que têm essa vacinação aí para fazer, colocar em dia carteirinha, não é um bom momento agora. Vamos esperar passar este turbilhão aí para depois colocar a carteirinha de vacina em dia. Quanto à vacina do H1N1, né? Que quem é grupo de risco aí, idosos, devem fazer a vacina do H1N1, porque os sintomas do H1N1 e do COVID-19 são muito parecidos. Para algumas pessoas, eles são muito parecidos. Então, se a pessoa está vacinada, ela já vai adiante no diagnóstico. O diagnóstico dela já vai ser mais cedo para a COVID-19. Então, ela deve tomar a vacina, grupo de risco, e quem não é grupo de risco deve procurar as clínicas particulares. A vacina não tem um custo alto, em torno de R$100, R$120, aí, ao que eu sei, para tomar essa vacina e ficar protegido e ter um diagnóstico mais rápido caso pegue o COVID-19, caso seja contaminado, né? Então, fica aí, Lu, as minhas dicas para os teus ouvintes. E fiquem tranquilos, então, o recado maior que eu queria dar é que a mãe deve continuar amamentando, porque isso é um fator de proteção para o bebê. O vírus não passa pelo leite materno. Certo, Lu? Muito obrigada pelo teu convite, então, por estar aqui na Rádio Popular mais uma vez conversando contigo. E eu fico à disposição aí para qualquer dúvida que os teus ouvintes relatarem, tá? Vamos nos cuidar, vamos cumprir a quarentena. Espero que tudo isso passe logo aí para a gente voltar à nossa rotina normal. Um beijo para vocês, tudo de bom.